Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. Hoje trabalharemos um texto inédito do Eric Fromm, um texto que não tem tradução ainda para o nosso idioma. O Eric Fromm foi um dos pensadores do século passado, um dos homens a contribuir para um entendimento mais profundo de boa parte das pessoas a partir de uma série de problemas que houve. Me refiro a essencialmente às duas grandes guerras. Ele nasceu no início dos anos 1900 e por volta dos 18, 20 anos, 22 anos, ele se interessa muito pelos trabalhos de um médico que era o Dr. Freud, Sigmund Freud, e ele, a partir dos estudos, ele se afasta muito de tudo aquilo que até então formava a vida dele. Pelo menos aparentemente foi assim. Então ele deixa muito da tradição judaica, assídica, que era muito forte nele, e aparentemente isso não faria mais parte da vida dele. No entanto, ao final da vida, já isso na meados da década de 60, o Eric Fromm viveu até os anos 80, ele se reaproxima das raízes dele, da fé, da espiritualidade, da transcendência, e faz uma conversação muito bonita com os estudos em medicina, em psicologia, em filosofia, que ele desenvolveu a vida inteira. Esse texto que veremos hoje é um dos testamentos do Eric Fromm. É uma longa carta que ele escreve, testamentária, uma longa carta na qual ele faz não uma síntese, um resumo daquilo que então ele acreditava ao final da vida dele. Mas esta carta, este longo documento, ele tem tantas lições, ele tem tantos aprofundamentos importantes em dias como estes que estamos vivendo agora, que ele foi escolhido entre vários outros que eu tenho para que possamos então fazer esse trabalho de hoje, está bem? Vou começar então diretamente agora do texto e peço a vocês, por favor, que anotem considerações, reflexões, como é usual nas nossas oficinas, ao final sempre alguns minutinhos para que vocês possam partilhar considerações, reflexões, inspirações que tiveram durante o trabalho. Considerem, por favor, que alguém como Eric Fromm trabalhou a vida inteira, desde muito cedo, com pessoas, na clínica, no consultório, em trabalhos sociais, teve a oportunidade de muitos aprofundamentos. Ele tem obras memoráveis, como A Arte de Amar. Aqui no Brasil, uma outra obra que teve um grande alcance foi Psicanálise da Sociedade Contemporânea. Traduziram assim a obra. E muitos registros, muitos trabalhos sobre o ser humano. O ser humano em sociedade. O que será que ele descobriu? O que será que ele constatou? O que será que ele compreendeu de tudo isso que ele viveu? E o que será que as palavras deste homem, palavras que ele escreveu em meados dos anos 60, dizem respeito a nós, ao que estamos vivendo nesse momento, tantas décadas depois? Vocês me digam, vamos diretamente ao trabalho do Dr. Fromm, e vocês me digam o que acham, está bem? Ele inicia o trabalho inteiro, aliás, ele fala que ele acredita. Eu acredito. Ele começa inúmeros parágrafos com eu acredito. E que acabou dando o tema, o título da nossa oficina de hoje, que é Eu Acredito em Você. Só que Por favor, não se enganem com esse eu acredito em você, com palavras mansas, palavras sempre de apoio. Não. O Erich Fromm, muitas vezes, quando precisou, esse acreditar no outro foi um acreditar duro, foi um acreditar, por vezes, que soava até a descrença. Às vezes, e ele era um homem profundamente educado, mas por vezes soava até como uma grosseria, não propriamente uma grosseria, mas algo descortês, vindo de alguém como ele. Vamos então ao texto. Ele diz: acredito que o homem é o produto da evolução natural, que ele faz parte da natureza e ainda a transcende, sendo dotado de uma razão e de uma autoconsciência. Eu acredito que a essência do homem é algo determinável. E, no entanto, essa essência não é uma substância que vai caracterizar o homem em todos os momentos da história. A essência do homem consistirá na tradição que mencionei, inerente à sua existência, e essa contradição o obriga a reagir para encontrar uma solução. O homem não pode permanecer neutro, passivo, em relação a essa dicotomia existencial. Pelo fato de ser humano, ele é questionado pela vida. Como superar a divisão entre ele e o mundo fora dele, a fim de chegar à experiência de unidade, e unidade com o próximo e com a natureza? O homem tem de responder a esta pergunta a cada momento de sua vida. Assim inicia o documento dele. Observem que nesse documento Erich Fromm nos diz que ele acredita que a nossa essência é algo determinável, ela não está pronta e acabada. Ele joga nas nossas mãos essa responsabilidade e diz: vamos ver o que nós faremos com a nossa essência. Bem, mas esse tom grave com que ele começa vai agora ganhar muitos aprofundamentos. Mais adiante, ele diz que nós temos basicamente, ele considera que existam muitas respostas, mas basicamente duas categorias de respostas nós temos que trabalhar. A primeira, ele diz que é o homem regressar lá para a natureza, regressar às formas pré-humanas, à existência, que ele considera, aliás, um problemão. Vamos construir um grande problema, porque isso vai nos levar, na opinião do autor, ao fracasso. Ou nós temos uma outra categoria, que é a categoria de assumirmos o que fizemos até aqui. Os nossos erros, nossos acertos, nossas dúvidas. E aí sim, a partir dessa consideração, com a consciência de que tudo o que fizemos, vamos para frente, vamos trabalhar, vamos nos desenvolver. Observem como ele coloca nas palavras dele. Ele diz: seu objetivo, a segunda categoria de resposta, é o pleno desenvolvimento de seus poderes humanos, até que ele alcance uma nova harmonia com o próximo e com a natureza. A resposta requer a eliminação da nossa ganância, do nosso egocentrismo. Exige disciplina, vontade, respeito por aqueles que podem mostrar um caminho. E, no entanto, embora essa resposta seja a mais difícil, é a única resposta que não está fadada ao fracasso. Esse tom incisivo de um homem que chega à parte avançada da vida depois de muitos sofrimentos, depois de ter passado por agruras imensas, algumas delas parecidas com essas que estamos vivendo nos nossos dias, ele, por conta de tudo isso, o Erich Fromm é bastante direto, bastante incisivo, deixando à parte qualquer dubiedade que suas palavras possam trazer. Então vejam, ele, além de nos colocar a responsabilidade, diz: nós somos responsáveis e, para podermos nos desenvolver, precisamos afastar de nós essa nossa ganância, esse nosso egocentrismo. Vem o que mais? Vem mais coisas agora. Ele aprofunda ainda o texto dizendo, como sempre, em vários parágrafos começa com eu acredito. Ele diz, eu acredito que a alternativa básica do homem é a escolha entre a vida e a morte. Todo ato implica nessa escolha. O homem é livre para fazê-lo, mas essa liberdade é limitada. Existem muitas condições favoráveis, desfavoráveis, que o inclinam. E aí ele cita família, trabalho, nossa constituição psicológica, uma série de elementos. Então ele aprofunda e diz, é tarefa do homem aumentar a margem de liberdade, fortalecer as condições que conduzem à vida e contra as que conduzem à morte. É muito importante salientar que no texto do Erich Fromm, vida e morte aqui não devem ser entendidas, e ele mesmo explica, como um elemento biológico. Para ele, vida e morte é muito além disso. Viver significa você se desenvolver nas suas faculdades, nas suas premissas, nos seus sonhos, nos seus caminhos. Isso é vida. Ele diz que, palavras dele, o destino infeliz de muitos é que eles não fazem a escolha. Eles não estão vivos e nem estão mortos. A vida se torna para eles um fardo, um empreendimento sem um objetivo. E a ocupação é o meio de proteger alguém da tortura de estar na Terra das Sombras. Eu acredito que nem a vida e nem a morte têm um significado último, que por sua vez darão um significado à vida do indivíduo, ou justiça, ou justifica o seu sofrimento. Nenhum Deus, nem em roupas teológicas, filosóficas, históricas, salva ou condena o homem. Somente o homem pode encontrar uma meta para a vida e os meios para a realização dessa meta. Ainda que nessa ocasião, nessa parte avançada da vida dele, ele já tivesse se reconciliado com a fé dele, com a história de vida dele, familiar, com os antepassados dele, com toda a tradição israelita, ainda assim, observem que é nessa conversação ele acha que Deus não está aqui para nos castigar, não está aqui para nos condenar, que somente a nós compete o que nós vamos fazer das nossas vidas. Ele diz que o homem não consegue encontrar uma resposta definitiva ou absoluta, salvadora, mas pode se esforçar para obter um grau de intensidade, de profundidade, de clareza, de experiência que lhe dê forças para viver sem ilusões e para ser livre. Para Erich Fromm, nos vários textos dele, a dor, a perda, as tristezas, as frustrações, os impedimentos são partes do nosso crescimento. Uma pessoa madura, uma pessoa adulta, uma pessoa que quer ultrapassar suas dificuldades, ela não vê isso como algo que a desmotive e que faça com que ela renuncie. Ela observa isso com a serenidade de quem diz, eu tenho um problema. Preciso trabalhar esse problema. É esse o convite que ele nos faz sempre. E ele termina a vida dele com um texto belíssimo como esse, no qual ele atesta a crença dele em nós que viríamos depois dele. Em nós que estamos hoje aqui vivos, com todas essas dificuldades que estamos vivendo nesse momento, por conta de coronavírus e todas as decorrências. Este foi um pesquisador do século passado que passou mazelas imensas como a que estamos vivendo. E o que ele nos diz ao final da vida dele, ele nos deixa como uma mensagem. Eu acredito em vocês. Mesmo que nós não acreditemos em nós mesmos neste momento, vários pensadores, e este é um deles, nos deixou como recado. Lutem, trabalhem, aprofundem. Lidem com seus problemas. Eu acredito em vocês. É isso que ele nos deixou. Mas ele não é nenhum ingênuo e nunca foi, aliás. Cicatrizes que ele carregou vida fora mostraram sempre isso. Olhem o que ele fala aqui, que eu mandei no original no anúncio da postagem da oficina, e que aqui agora eu traduzo para vocês. Ele escreveu: "Eu acredito que nenhum pode salvar seu próximo, fazendo a escolha por este próximo. Tudo que um homem pode fazer por outro homem é mostrar a ele alternativas, com sinceridade, com amor, sem sentimentalismo, sem ilusão. O confronto com as verdadeiras alternativas pode despertar todas as energias que estão escondidas de uma pessoa e permitir escolher a vida sobre a morte. Se a pessoa não pode escolher a vida, se um homem não pode escolher por sua vida, ninguém poderá fazer por ele." Vejam que ele diz que, como amigos, como numa sociedade fraterna, numa sociedade amorosa, nós podemos dizer para os nossos irmãos: olhe, tome esse caminho, não faça como você tem feito, mas a decisão é dele. E se ele não puder fazer isso, nós não poderemos fazer por ele. Como um pai amoroso que ama seus filhos, Erich Fromm nos deixa uma mensagem poderosíssima, uma mensagem na qual ele reitera a cada passo, em vários parágrafos ele começa: eu acredito em você, eu acredito em vocês. Talvez pelas décadas, muitas décadas, desde que ele escreveu isso, e muitos que nunca tiveram contato com o trabalho deste pensador, talvez não entendam a força e a intensidade que ele nos passa ao nos dizer tudo isso. Mas é como, numa analogia livre, se você tivesse um velho tio, um velho avô, alguém que amou muito você, e que na hora de partir, sentindo que os dias se aproximam, ele deixa um documento para você, muito bonito, no qual ele reiteradamente fala: eu acredito em você. Mas esse acreditar não é algo tirado do vento, é um amor fundamentado. Ele diz: eu acredito em você, mas olhe, tem isso, tem isso, tem isso, cuide tal coisa, aprofunde tal coisa, evite tal coisa. Ele nos orienta a partir da visão de mundo dele, para que nós façamos os ajustes com o nosso mundo, claro. Ele prossegue dizendo, então, que eu acredito, escreve Erich Fromm, que existem duas maneiras de chegar à escolha do bem. Vejam, duas maneiras de chegarmos à escolha do bem. Vamos ver o que ele propõe. A primeira é a do dever, a obediência aos mandamentos morais. Essa maneira pode ser eficaz, mas é preciso considerar que em milhares de anos apenas uma minoria conseguiu cumprir requisitos mínimos dos 10 mandamentos. Já a outra maneira é desenvolver um gosto, uma sensação de bem-estar ao fazer o que é bom, ao fazer o que é certo. Senhores, esta é uma das mensagens mais poderosas das décadas que se seguiram, os anos 1950, 1955. É um ensinamento didático que encontrava novos ventos e que só então se tornavam possíveis. Ele nos diz a maneira, então: a primeira é você decorar e fazer as regras tudo direitinho, porque aquilo é certo, e não questionar. Ele não recomenda, ele diz que isso é algo que não faz jus ao nosso desenvolvimento. Já a segunda, sim, ele diz, a segunda é que nós possamos desenvolver, palavras dele, um gosto e uma sensação de bem-estar quando fazemos o que é bom, quando fazemos o que é certo. O que vai nos levar diretamente à questão: o que é o bom, o que é o certo, não é? É como ele coloca esses elementos. Mais adiante, Erich Fromm aprofunda e diz: Refiro-me ao sentimento de vivacidade elevada em que confirmo os meus poderes e da minha identidade. Eu acredito que a educação significa familiarizar os nossos jovens com a melhor herança da raça humana. Somente a ideia que se materializou na carne pode influenciar o homem. A ideia que mesmo permanece como simples palavra apenas mudará a palavra. Se o indivíduo não escolher a vida e não crescer, por necessidade se tornará alguém destrutivo, um cadáver vivo. Para Erich Fromm, uma pessoa que fala em amor e nunca amou, uma pessoa que fala em piedade e nunca teve piedade, uma pessoa que fala em honra e é um indecente, uma pessoa que fala em crescimento, mas fecha portas ao invés de abri-las, ele diz: esse é um cadáver vivo. E não apenas aqui nesse testamento, ele diz isso em vários trabalhos que ele publicou. Para ele, o nosso melhor testemunho é aquele que combina com o que nós vivemos no nosso coração, na nossa alma. Esta é a educação que ele mostrava. E ele diz: esse é o indivíduo que por dentro conseguiu realizar-se. Então você quer ser um orador, você é um orador. Você quer ser um professor, você é um professor. Você quer dirigir um ônibus, você dirige o ônibus. Você quer ser um cozinheiro, você é um cozinheiro. E isso é a sua essência, o seu coração falando com você e com o mundo. Aí começa o seu princípio de educação. Ele não acreditava que nós pudéssemos viver algo, sentir algo e expressar coisas completamente diferentes. Ele achava que aí estaríamos com muitos, muitos problemas. Ele prossegue e diz: eu acredito que apenas excepcionalmente um homem possa nascer um santo ou um criminoso. Muitos de nós têm disposição para o bem, para o mal, embora o peso respectivo destas disposições varie com os indivíduos. Portanto, o nosso destino é amplamente determinado pelas influências que moldam, que articulam as disposições dadas à família. É a influência mais importante que temos. Ele diz que, no entanto, a própria família, mesmo ela sendo um fator que tem uma influência imensa para nós, e lembrem, quem é a nossa família? Não é? Vivemos um mundo hoje, algumas décadas depois do que ele escreveu, muitas décadas depois, que, no qual a família hoje é bem diferente da família que o Erich Fromm conheceu, não é? Ele diz: o fator mais importante para o desenvolvimento do indivíduo é a estrutura e os valores da sociedade em que ele nasceu. Eu acredito que a sociedade tem uma função de promoção e inibição. Somente em cooperação com os outros e no processo de trabalho o homem desenvolve seus poderes. Somente no processo histórico ele se cria. Bom, o Erich Fromm era muito crítico quanto à nossa sociedade e não tinha nenhuma grande paciência para com ela. Ele escreveu: a maioria das sociedades até agora atendeu aos objetivos de poucos que queriam usar os muitos. E, portanto, eles tiveram que usar seu poder para ocultar e intimidar muitos. Não pensem, por favor, que é um pensamento de direita, de esquerda, de centro. Isso, o Erich Fromm, essa opinião dele era referente às várias sociedades, aos vários sistemas políticos e econômicos. Era um problema da nossa organização como pessoa. Então, ele dizia que quando uma sociedade surge, essa é uma inclinação infeliz de pessoas que não se educaram de fato e que, portanto, vão reproduzir isso, não é? Fazendo uma favelização existencial de muitos. Ainda assim, ele acreditava. Olhem as palavras que ele ainda coloca. Eu acredito que todo homem representa a humanidade. Somos diferentes quanto à inteligência, quanto à saúde, aos nossos talentos, e no entanto, nós somos todos um somente. Somos todos santos e somos todos pecadores, adultos e crianças, e ninguém é superior. Nenhum de nós é juiz de nenhum outro. Acredito, diz ele algumas linhas para frente, que o homem possa visualizar a experiência de todo o homem universal, apenas realizando sua própria individualidade. A tarefa do homem na vida é precisamente a paradoxal de se realizar individualmente e, enquanto isso, transcender-se e chegar à experiência da universalidade. Acredito que o mundo uno, único, que está emergindo só pode existir se em nós um novo homem surgir. Um homem que emergiu dos laços antigos, arcaicos, do sangue, da terra e que se sente filho do homem. Cidadão de São Paulo, o mundo cuja lealdade é a raça humana e a vida. Eu acredito que o crescimento do homem é um processo de nascimento contínuo, de despertar contínuo. Geralmente estamos meio adormecidos e apenas acordados o suficiente para realizar os nossos negócios, mas não estamos acordados o suficiente para viver, que é a única tarefa que importa para nós, para um ser vivo. Ele diz, estamos já chegando ao final desse documento, eu selecionei alguns trechos porque ele, por vezes, explica algumas dessas assertivas. Mais adiante, ele fala das heranças judaicas dele e coloca que acredito que o desenvolvimento do homem nos últimos 4.000 anos de história é algo realmente inspirador. Observem, meus amigos, que estamos ouvindo um homem que a vida inteira foi um profundo estudioso e na época dele um dos grandes estudiosos, que considerou os nossos maiores erros, os nossos enganos, os nossos problemas. Um homem que viu de perto tudo o mal que fizemos uns aos outros, toda a nossa descrença, toda uma série de problemas, e ainda assim conseguiu nos amar como um pai ama seu filho e nos deixar ainda essa mensagem, nos dizendo, olha, erramos muito, mas o que fizemos tem muito de inspiração. Notável essa conclusão a que ele chega em parte avançada da vida dele e que ele fundamenta ao longo dos trabalhos dele. Sabe, Erich Fromm nunca escondeu da visão os nossos problemas, os nossos erros, alguns terríveis. A ele pessoalmente custou a maior parte da família dele em campos nazistas na Europa. Ainda assim, considerando tudo, ele consegue nos dizer que tudo que nós produzimos foi muito inspirador. E ele prossegue dizendo, o homem desenvolveu sua razão a um ponto em que está resolvendo os enigmas da natureza, emancipou-se do poder cego das forças naturais, mas no exato momento de seu maior triunfo, quando está no limiar de um novo mundo, ele sucumbe ao poder das próprias coisas e organizações que ele mesmo criou. Ele inventou um novo método de produção e fez da produção e distribuição seu novo ídolo. Ele adora o trabalho de suas mãos e reduziu-se a ser escravo dessas coisas. Ele usa o nome de Deus, da liberdade, da humanidade, do socialismo, tudo em vão. O que ele se orgulha mesmo é de seus poderes, de suas bombas, de suas máquinas, de encobrir as várias falências humanas. Sabem qual é uma das maiores falências nossas? Perdemos a fluência e muitos já sequer acreditam que podem amar. E para Erich Fromm, Basta que você caminhe em direção a isso novamente, que logo a sua alma, sua inspiração, sua sensibilidade acordará você de novo para essas coisas. Ele prossegue. Eu acredito que a única força que pode nos salvar de uma autodestruição é a nossa razão. A capacidade de reconhecer a irracionalidade das nossas ideias que o homem mantém, de entrar na realidade velada das camadas e camadas e camadas de decepções e de ideologias. A razão aqui não é a mera racionalidade, ok? É algo que ele coloca dentro do estofo do que nós temos visto aqui, da caminhada de desenvolvimento. E ao final do texto, Erich Fromm diz: eu acredito que a razão não pode ser eficaz a menos que o homem tenha esperança e que tenha fé. Sem dúvida, o século XIII, o Renascimento, o Iluminismo, foram eras de crença, de esperança. Receio que o mundo ocidental, no século XX, se engane sobre o fato de ter perdido a esperança e a crença. Verdadeiramente, onde não há crença no homem, a crença nas máquinas não nos salvará de sucumbir e desaparecer. Ele diz que toda a crença que nós colocamos para coisas fora de nós acabam nos enfraquecendo. Que a verdadeira crença tem que surgir de dentro de nós, com o nosso desenvolvimento, com as nossas descobertas, com as coisas profundas da nossa construção humana. E então ele fala: acredito que reconhecer a verdade não é primariamente uma questão de inteligência, mas uma questão de caráter. Para Erich Fromm, a verdade, boa parte das vezes, dói, e é por isso que muitos correm dela. Preferem cegar os próprios olhos, justificar, empurrar responsabilidades, e ele diz, assumir a própria verdade, que muitas vezes é dolorosa, e ele fala em causa própria. Ele precisou fazer isso, e sofreu muito, muito mesmo. Então, ele coloca que quando nós paramos diante da nossa verdade, dizemos, é a minha verdade, eu não vou para o inferno por isso. Vejam, ele colocou, Deus não é alguém que vai me castigar, não é alguém que vai me condenar, ao contrário, ele me ama. Então, ele diz que ao assumir minha verdade, eu começo a ultrapassá-la, é um primeiro passo para ultrapassá-la. Não é fácil, ele mesmo reconhece isso várias vezes. Ele diz que temos que dizer o sim para Deus e o não para César, não é? Então ele diz, eu acredito na liberdade, no direito do homem de ser ele mesmo, de se afirmar, de lutar contra todos aqueles que tentam impedi-lo de ele ser ele mesmo. Me atrapalhei aqui nessa. Bom, é mais aqueles que tentam impedir que ele seja ele mesmo. Isso. Acredito que nem o capitalismo ocidental, nem o comunismo soviético chinês podem resolver o problema do futuro. Ambos criam burocracias que transformam o homem em coisa. Eu acredito que um dos erros mais desastrosos da vida individual e social consistiu em ser pego em alternativas estereotipadas do pensamento. E aí ele cita várias dessas alternativas que englobavam todo mundo, e ele diz, não é assim, não pode ser dessa forma. Eu acredito, escreveu Erich Fromm, que o homem deve se livrar das ilusões que o escravizam, que o paralisam. Ele deve tomar consciência da liberdade dentro e fora dele, a fim de criar um novo mundo que não vai mais precisar das ilusões. A liberdade, a independência só poderão ser alcançadas quando as correntes de ilusões forem quebradas. O que ele chama de ilusão? Isso que vocês consideram ilusão. As mentiras, as falácias, faz de conta, tudo isso. Acredito, escreve Erich Fromm, que hoje existe apenas uma preocupação principal: a questão da guerra, a questão da paz. E por último, Ele escreveu: acredito na perfectibilidade do homem, mas eu duvido que ele atinja esse objetivo, a não ser que desperte, logo, em breve. Sabem como ele termina esse documento? Citando Isaías: guarda, quanto ainda temos para acabar a noite? E o guarda responde: guarda, quanto falta para ainda acabar a noite? E o guarda responde: logo chega o dia, mas a noite também virá. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Com essa citação de Isaías, o Erich Fromm termina este lindo, belíssimo documento que ele deixa para nós. Um voto de confiança, um voto de fé, dizendo que ele sabe dos nossos problemas e que acredita profundamente em nós.